Pensar Educação, Pensar o Brasil de volta e continue acompanhando a gente em facebook.com/pensaraeducação. Hoje, excepcionalmente, o Belém Beleza será uma reprise da sessão especial do dia 17 de setembro de 2018 sobre a produção artística na América Latina.
Belém Beleza!
E finalmente, Libéria Neves ao ar da graça aqui no Pensar Educação, Pensar Brasil.
Finalmente, Yolanda. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, internautas. Boa noite, Vanessa Macedo, que está aqui do meu lado.
Boa noite.
Quanta coisa mudou. Agora temos a Vanessa. Eu estava com saudade, viu, Yolanda?
Nós também.
Pois é, primeiro programa do semestre. O primeiro... Eu não pude vir, eu me adoeci, né, e não foi possível estar aqui. E o segundo, um evento na Faculdade de Educação que me roubou da cena também. Então, mas estamos aqui hoje, não é isso? E o programa de hoje, Vanessa, ele partiu de um meme que circulou nas redes sociais, a Ursal. Você ouviu falar na Ursal, Vanessa?
Ouvi falar, sim, muito.
É, que seria a União das Repúblicas Socialistas, não sei quais, da América Latina. Não é? Então, a partir da Ursal, as pessoas ficaram postando, não sei se você acompanhou, os aspectos positivos, possíveis aspectos positivos dessa união. Tipo assim, o Neymar e Messi na seleção, que era uma alternativa boa. Isso. Comprar um Carmené chileno mais barato, né? Um Malbec argentino a preço de vinho canção, né? Nada mal. As pessoas foram colocando as vantagens disso daí. E eu fiquei com essa história de como que a América Latina é um conjunto, né? E como que sempre que a gente se aproxima, né? Sempre que a América Latina começa a se fortalecer, se juntar, os países se juntarem, né? Parece que forças ocultas tratam de nos isolar novamente, não é, Yolanda? Apesar, assim, da gente ter uma diferença crucial, que é a língua, né? Eu acho que é a diferença crucial do Brasil, dos brasileiros, para os nossos outros hermanos, né? A língua. Nós somos o único país da América Latina que não fala o espanhol, né? Achamos que falamos, né? Achamos que falamos. Foi suposto. Nós os entendemos e eles não nos entendem, por mais esforço que a gente faça, né? Mas apesar da gente ter essa diferença básica, forte de uma cultura, que é a língua, nós somos muito parecidos na história, na cultura, nas realidades sociais principalmente, né? E apesar, assim, da língua diferente, podemos dizer que somos hermanos, não solamente los argentinos, pero todos. Então, Los Hermanos, tem um cancioneiro argentino violonista, que é o Héctor Roberto Chavero, que ele assumiu artisticamente o nome de Atahualpa e o Punk. Atahualpa e o Punk. Ele assumiu esse nome, que era o nome de um deus, de um poderoso inca, né? Porque ele era um cancioneiro que buscava valorizar a produção rural, né? A produção artística do campo, do folclore, enfim. Então, ele foi um sujeito que andou pelos miolos aí, argentino, violonista e ainda escritor. E nas décadas de 50 e 60, ele influenciou um movimento musical, um movimento artístico grande, né? Que se chamou Nova Canção. Não é canção nova, viu, Vanessa?
Certo.
É movimento Nova Canção, um movimento de cunho social, político e tal. Ele se iniciou na Argentina e no Chile, basicamente, mas depois se espalhou para outras terras, né, sul-americanas. Bom, uma das músicas mais famosas do Atahualpa é, para mim, um poema que se chama assim. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños. Cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Ah, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos semilla de inmensidad. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Y en nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
Linda.
Elis Regina gravou esta música e depois dela eu acho que ninguém nunca mais pode cantar, né? Porque uma música que Elis Regina canta, e essa em especial, fica muito complicado depois alguém querer fazer alguma coisa, né? Fica tudo pequenininho. E você conheceu essa música, você conhecia esse poema, esta música, Vanessa?
Não, não conheci o poema, mas bem possível conhecer a música.
É, você é novinha, né, Vanessa? O movimento Millennium. Da nova canção, que já falei, não é canção nova, vai cair na prova. O movimento da nova canção, ele envolveu uma geração muito importante, né? Tanto em relação à estética, como também em relação à ética. É, muitos artistas se mobilizaram em função das origens, né, daquilo que torna mais original da cultura dos países, das nações, e é por esse original que podemos nos unir, né? Dentro desse movimento, muitos artistas, eu já disse, foram importantes, mas eu quero trazer aqui, vamos juntar duas mulheres. A compositora chilena Violeta Parra, e a cantora argentina Mercedes Sosa. Uma música muito conhecida também, que é Volver a los 17. Aqui, hoje, eu trouxe para a Yolanda colocar para a gente uma interpretação que é feita a 5 vozes, não é? É uma música que é de Violeta Parra, e aqui tá cantando. Ela geralmente, né, já foi gravada por vários artistas também, mas ela é muito forte essa imagem com a Mercedes Sosa. E essa versão que a Yolanda vai colocar pra gente, ela é as 5 vozes, é a Mercedes Sosa, mas também nada mais nada menos que Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa e Milton Nascimento. Foi um acontecimento, um programa que você não lembra, Vanessa, porque você não era nascida, que acontecia em 1986. Ele
tinha
se
um
chama.
Ano,
você tinha um ano, Vanessa. Eu já tinha
mas não
vários.
Lembro mesmo.
E era um programa Chico e Caetano. Um programa que eles traziam cantores para poder fazer com eles o programa. E traziam muitos programas, muitos artistas latino-americanos. E tem um dia em especial que é com Mercedes Sosa. E ela faz essa música com esse quarteto, formando esse quinteto de latino-americanos.
Gracias, chicos. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable.
Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en amor la hiedra, y va brotando, tomando,
paso retrocedido. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve un niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se abrió como por encanto y entra el amor consumando con una tibia mañana y al son de su bella diana y sobre el jazmín volando cual serafín al cielo le puso aretes y mis amigas de siete los convirtió el querubín.
Aí essas cinco vozes cantando Vou Ver Elas 17. Aproveitando para mandar um abraço para o Luciano Mendes, que nos escuta lá na outra ponta da América Latina, ou da Ursal, como quiserem, lá no México. Ele que está passando 6 meses no México para estudar.
Ah, muito bom. Luciano no México.
E Livéria, escutando essa música e pensando no ano em que aconteceu essa gravação, às vezes dá a impressão que pelo menos o Brasil, na América Latina, ele se junta, ele se reconhece com o irmão no sofrimento. ali, no fim, metade dos anos 80, para o fim, era a redemocratização de muitos países na América Latina. E, assim, em outros momentos, a sensação que dá é que o Brasil só entra nesse bolo na hora que o bicho está pegando.
É um momento que a gente se une mesmo, né? É um momento que eu acho que a gente fica forte, né? A produção cultural, artística desse tempo, né? Em qualquer lugar, ela é muito forte. Tem uma frase esqueci. De quem? É uma frase tão bacana, eu vou lembrar. Eu vou lembrar e no próximo bloco eu falo. Mas disso da gente se encontrar nesse momento mesmo de luta, né? É preciso unir, ter força, lutar. Eu estava ouvindo agora aqui, né? Volver a los 17. Eu vou ouvir a los 14 anos, que foi quando essa música tocou neste programa. Eu lembro, me arrepiei aqui e eu lembro desse dia. Faz 32 anos, né? É muita coisa e se a gente se arrepia com esses momentos que dão a impressão de uma união contra algo que a gente quer exterminar. Qualquer semelhança, mera coincidência.
Você está ouvindo aí a reprise do Belim Beleza do dia 17 de setembro de 2018. Pequeno intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil e já voltamos com mais.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Minha atenção no trânsito era zero. Não tolerava os passageiros, outros carros, nada.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Hoje, excepcionalmente, o Belim Beleza é uma reprise muito especial da sessão do dia 17 de setembro de 2018 sobre a produção artística na América Latina. Escuta mais um pouco aí.
Belim Beleza.
Voltamos.
Voltamos e eu localizei. Eu estava falando de Conceição Evaristo, certo? E ela tem uma frase assim, logo que foi entrevistada, né, em relação à sua solicitação para ocupar uma cadeira, né, na Academia Brasileira de Letras. Ela diz: a gente sabe falar pelos orifícios da máscara e às vezes a gente fala com tanta potência que a máscara é estilhaçada. É um grito muito potente, né, um grito muito potente. E eu penso assim que alguns momentos esse encontro, né, latino-americano, ele teve essa força, ele teve esse grito. E falando em Conceição Evaristo, vamos de mais poesia, não é? Já tratamos aqui de Violeta Parra, e agora nós podemos homenagear uma escritora brasileira, e por que não mineira, e por que não a própria Conceição Evaristo, certo? Uma mulher negra, né, que veio das camadas populares e que é uma grande escritora, professora universitária, uma guerreira que grita e estilhaça máscaras. Bom, eu trouxe um poema para tratar esse feminino, né? A gente trouxe Violeta Parra e Mercedes Sosa. Continuando nessa vertente do feminino, Conceição Evaristo, do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos. É um que me encanta, que ela traz a questão das gerações, né? Do que percorre, né? Do que se transmite numa saga de uma geração a outra. E no caso dela, com relação às questões étnico-raciais, que vem desde a escravidão de antepassados até a escravidão atual, né? E nós não temos essa história de escravidão semelhante na América Latina também, né? São poucos, quase nada, né, de escravitude na Argentina e no Uruguai, né? Já vista o fenótipo assim, né, das pessoas. Mas a gente tem mais ao norte, né, da América Latina, principalmente em Cuba, né, que eu acho que são os nossos irmãos mais parecidinhos com a gente, né? Mas, Conceição Evaristo, Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Eita, Conceição Evaristo. Forte, né, Yolanda?
Pois é, e repete aquele outro texto que você lê no início. É um clamor constante pela liberdade.
Sim,
né?
Sim, exatamente. Constante pela liberdade. A gente está sempre oprimido de alguma forma, né, nessa nossa história.
Pois é, eu acho tão, assim, contraditório que... Ali dos grandes lagos para cima são países da liberdade, dos grandes lagos para baixo são exatamente o contrário, né?
É, exatamente o contrário. E são os colonizados, né? Os colonizados, a gente tem tudo isso em comum. O que é ser um colonizado? E com essa história pequena que temos, né? Uma história de democracia ainda tão jovem, tão frágil, quem sabe uma ursal nos salvaria... De cabo a rabo, do México, de onde nos ouve Luciano, agora, né, até o sulíssimo ali da Patagônia. Seria algo muito interessante. Mas de toda essa extensão, né, tem o Brasil no meio disso tudo, né? Você vê ao norte, a gente se assemelha aos países com os quais a gente faz fronteira. Aí vamos ali para o leste, para o oeste, no oceano, né? Mas do outro lado a gente encontra ali uns pantaneiros meio paraguaios, né? E ao sul é bem, bem próximo, né? Dos argentinos e uruguaios que vêm também de imigrantes italianos e tudo mais. Eu estava em Florianópolis há um tempo atrás, uns 2 anos, bombinhas ou bombas, com meu filho pequeno. As placas todas em espanhol, as pessoas conversando, ele falava: mãe, você não me falou que a gente estava no outro país? A gente estava em Santa Catarina. Ele, negro, então, achou assim, que ele estava de fato em outro país. Ele era o único negro na maior parte dos espaços onde ele passava, né? E essa questão dessa herança, desse, não só da colonização, mas da escravidão, é uma parte que nos marca, né? E eu acho que nos assemelha muito a outros irmãos, como eu estava dizendo, em especial os cubanos. Então vamos subir para Cuba. Cuba, né? Vamos falar de uma guarira, ou punto cubano, que é um estilo assim, né? O nome da canção, ela significa mulher de Guantánamo. Guantánamo, onde tem a história daquela base norte-americana em Cuba, né? Então, a música diz Mulher de Guantánamo. Não se sabe exatamente onde surgiu essa música, né? Os historiadores da história da música, tá? Os trabalhadores da história da música, têm algumas referências de quem gravou, primeira vez que foi gravada, em algum lugar e tal, mas a origem mesmo não se sabe, né? E eu trouxe uma gravação do cubano Ibrahim Ferrer, que é um dos músicos que se encontravam lá no Clube Buena Vista Social Club, na década de 1940, em Havana, né? Era um grupo que se encontrava, cantava, o Mara Portuondo cantava com ele e tal. E esse clube foi fechado, né? E até pouco tempo atrás foi retomado um documentário, né? Que volta a esse lugar e que as pessoas conhecem, mas... O Buena Vista Social Club era um lugar em Havana onde músicos se encontravam para cantar, certo? Então, com Ibrahim Ferrer, ouviremos a Mulher de Guantánamo, que é Guantanameira.
Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. De la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Boa noite a todos, ficamos por aqui. Viva a América Latina! E se de fato a Orsal vir a acontecer, que Guantanamera seja o hino. Belim, beleza?
Em su monte seco e pardo, tiene leopardo un abrigo. Em su monte seco e pardo.
Você ouviu hoje a reprise do Belim Beleza do dia 17 de setembro de 2018.